Olá, pessoas. Hoje eu vou falar sobre mim mesmo, sobre as dificuldades que eu tive em minha vida para chegar até os 20 anos e blá, 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 blá. Bem, eu fui diagnosticada em 2018 com depressão e ansiedade. O meu psicólogo falava que eu não tinha outros tipos de problema porque não aparentava. E todas as conversas que a gente teve, não tinha nada dizendo que tinha outra coisa a mais. Uma vez perguntaram se eu tinha esquizofrenia, ele falou que não, porque eu não tenho nenhum traço caracterizado por esquizofrenia. Então, ele falou que eu não tenho isso. Apenas depressão e ansiedade. Então, aí, depois desse ano, começamos a tratar sobre isso. Bem, para chegar nesse naipe aí, teve que começar uma parada, um motivo para isso, né? Ou pelo menos uma raiz para crescer a depressão. Então, a minha cresceu de um jeito totalmente diferente. Ou pode ser do mesmo jeito, porque, meu, cada tipo de pessoa tem um jeito diferente para vir a depressão nela. Sabe, pode ser por causa de falta de amigos ou vários outros motivos que vão ajuntando e virando uma bola de neve. A minha começou assim. Eu estudava numa escolinha normal, era uma criança muito feliz, não tinha problema com porra nenhuma, tá ligado? E aí eu vivia minha vida aí de boa, tá ligado? Uma paz no amor. Um belo dia, quando eu estava no primeiro ano, eu tinha terminado a primeira série, né? Aí eu fui para outra escola porque a escola decidiu me transferir para uma outra escola que era nova no pedaço, era um pouquinho mais longe. E aí, beleza, lá fui eu para lá, para nova escolinha, né? Para sei lá, né? Enfim. A nova escolinha ficava perto de um lugar bem feio, uma bocada bem, sabe? Mas enfim, o lugar não é assim o problema. O problema maior é que eu não tinha muitos amigos, né? No começo eu não tinha muitos amigos porque eu tinha acabado de trocar de escola. Então começou assim. Fui começando a fazer amizades, fui começando a conhecer as pessoas. Antes da primeira série, eu ainda era uma pessoa muito inteligente. Eu era criativa, eu gostava de fazer um monte de brincadeiras aleatórias e, enfim, né? Depois que eu fui para a segunda série, eu conheci gente nova. Só que aí a coisa começou a ficar feia na terceira série. Eu fiz umas amizades que não foram tão boas para mim, né? E aí comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, a menina nunca dizia a verdade. Como eu sei que ela não dizia a verdade? Porque a minha mente me dizia que isso não era a verdade que ela estava dizendo. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa, ela começa a falar um bagulho e você sente que aquilo não é a verdade que ela tá dizendo? Então, eu sentia isso. Eu sentia também a energia dela, né? Um bagulho esquisito, mas enfim. E aí, na terceira série, eu comecei a tomar no meu. Assim, a se ferrar, tá ligado? Porque as amizades não eram tão boas. Eu comecei a sofrer bullying na terceira série, né? E aí não era um bagulho muito legal. Eu lembro que eu era muito boazinha. Quando eu tinha salgadinho, tinha bala, quando as pessoas queriam salgadinho, eu fazia as pessoas fazer um envelope e colocava um pouquinho de salgadinho no envelope e dava pra pessoa. Eu era uma pessoa muito boa. Até hoje eu sou uma pessoa muito boa. E por esse motivo eu tomei muito. Sabe? Eu me ferrei muito por causa disso. Porque eu era muito boazinha. Muito. Até hoje eu sou. Eu tento virar uma pessoa horrível, mas eu não consigo. É mal, né, de quem tem coração bom. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, por conta de eu ser uma pessoa muito boa, eu me ferrei. Porque as pessoas ruins se aproveitavam da minha bondeza. Bondeza, né, gente? Bondeza. E aí acabavam ferrando pro meu lado, né? Você tem uma noção? Uma vez uma amiga minha, amiga que eu achava que era amiga, né? Mais uma na lista. O menino tava mexendo com ela. Eu dei um chute no meio das bolas do menino, ele caiu no chão. Aí eu fui na diretoria, porque, né? O menininho começou a sentir dor nas bolinhas, coitadinho. E aí, a tia falou assim: por que que você chutou as bolas desse menino? Você sabia que se você chuta as bolas do menino, quando ele ficar velho, ele pode não ter filho? Aí eu fiquei tipo, nossa, que legal! Por dentro, né, cara? Não vou falar que legal pra tia, né? Mas enfim. Aí a tia falou isso aí pra mim. Ela falou assim: ah, mas ele tava mexendo com a minha amiga. A menina, a gente foi na sala da menina. Você acredita que a filha da puta não falou nada? Ficou ali quietinha, olhando pra mim? Nunca mais falei com essa menina. A gente era quase melhores amigas. Quase. Nunca mais falei com essa filha da puta. Uma vez eu ganhei uma cinta da minha mãe. Né? Uma cinta rosa. Odeio rosa, gente. Mas enfim, né? Aí o que aconteceu? A menina começou a mexer comigo porque eu tava de óculos escuros na escola. Não, lembro se era isso ou se era outra coisa. Cara, eu tirei a cinta. Foi vum. Foi na pele da mina, velho. Ela ficou com a pele vermelha. A tia da perua pegou minha cinta e falou pra minha mãe. Cara, eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu era um docinho de pessoa. Mas se mexia comigo, meu amigo, o bagulho ficava feio. Então, voltando ali, o negócio. Como vocês já viram, eu sou uma pessoa boa, mas quando pisa no meu calo, a pessoa se ferra. Dependendo da minha paciência, porque eu sou uma pessoa que não tem paciência, né? Enfim. O que acontece? Terceira série, comecei a me ferrar. A quarta série eu comecei a sofrer um bullying muito fudido. E aí começou a ter uma briga muito feia na minha família. Foi entre quarta série, quinta e sexta. Começou a ter uma briga muito feia na minha família, cara. E tipo, isso tava me afetando. Porque o bullying na escola já tava sendo chato, né? Eu já não tinha tantos amigos. De verdade, eu nunca tive amigos de verdade. Eu tinha conhecidos, pessoas que eram legais comigo. Algumas pessoas que eu considerava amigos, mas tinha vezes que virava a cara pra mim, mas depois a gente começou a voltar a se falar. Que eu até hoje conheço. São conhecidos quase próximos. E o que acontece? Eu até hoje eu considero que eu não tenho amigos. Porque por conta desse período da minha vida que eu fiz amizades, né? E essas amizades nunca foram verdadeiras comigo, até hoje eu botei isso na minha cabeça que eu não tenho amigos. Porque na hora que eu mais precisei, cadê esses filhos da puta? Tudo curtindo a vida. E ninguém veio falar comigo. Então, né? Aí começou a ter a briga na minha família. Eu comecei a ir pra escola muito mais triste. Minha mãe já tava percebendo isso. Minha prima tava ficando triste também, porque ver o pai dela brigando com os irmãos é muito feio, sabe? É uma briga muito feia que teve em casa, tá ligado? Eu não quero falar sobre isso aqui, mas enfim, foi uma briga muito feia que mexeu muito com o meu psicológico, que já não tava muito bom. Aí foi juntando, bullying na escola, briga de família. Um dia eu fui pra escola triste pra caralho, né? A professora chegou em mim e falou: que você tem, meu anjo? Você tá chorando. Eu tava chorando na sala. Aí eu falei assim pra professora: ah, professora, é que a minha família estão brigando. Eu não gosto disso. Eles eram tudo felizes, começa a brigar, né? Aí a professora: calma, meu anjo, vai ficar tudo bem, eles vão voltar a se falar. De fato, eles voltaram a se falar. Só que um dos meus tios, que é considerado tipo um bosta, o mais bosta, porque ele é um bosta mesmo, entendeu? Ninguém fala com ele. Eu não chamo nem mais de tio, né? Você tem uma noção do bagulho. Aí, Ninguém mais fala com ele. Ninguém olha para ele. Ninguém quer saber dele. Nem eu quero saber dele. Enfim. Aí, de fato, voltaram a se falar. Mas isso demorou pra caralho. Tá ligado? O que aconteceu? Eu fui. Depois de um tempo, eu enchi tanto o saco da minha mãe pra mudar de escola. Que quando chegou, finalmente, ó. Depois da segunda série. Até a sétima, finalmente na sétima série, minha mãe me tirou daquele inferno. Hoje eu odeio funkeiros porque tem um motivo. Não é um motivo, ai, blá blá blá. As pessoas ficam, ai, por que que você não gosta de funkeiro? Cara, eu tenho amigo funkeiro, só não gosto porque, mano, me lembra coisa ruim pra mim, tá ligado? Sofri bullying por causa de funkeiro, velho. A porra daquela escola só tinha funkeiro naquele inferno, naquele cu do mundo. Só tinha funkeiro. Os caras eram puta de um saco comigo, mano. E eu odeio. Se esses porra vem mexer comigo hoje em dia, cara, o bagulho fica feio. Mas enfim. Eu odeio porque eles que faziam bullying comigo. Funkeiros. Enfim. A porra da escola inteira era funkeiro. Quase a maioria inteira daquela porra daquela escola me odiava. E eu não tinha feito porra nenhuma. Tá ligado? Eles faziam bullying comigo, achava muito legal. E aí quem ficava tristinha e chorando era eu. Mas enfim. Aí, finalmente, na sétima série, minha mãe me tirou daquela porra daquela escola. Como vocês devem imaginar, por conta do bullying e da briga de família, eu nunca prestei muita atenção nas aulas. Né? A única aula que eu dava até uma palhinha assim era aula de artes. Eu achava legal. Só que tinha uma mina que ela era muito melhor do que eu e todo mundo ficava, ai, não sei o que, não sei o que lá. Porque, mano, eu não desenhava para ser a melhor. Eu desenhava porque era a única coisa que eu gostava ali naquela escola. E todo mundo achava aquela mina muito foda, porque desenhava muito bem, né? E, enfim, foda-se ela, né? Foda-se, é isso. Foda-se ela, foda-se aqueles funkeiros de merda. E vamos continuar aqui. Enfim. Sétima série. Aí eu fui pra outra escola, né? Beleza. Conheci gente nova. Pela primeira vez aos 14, comecei a namorar um maluco. Cara, se arrependimento matasse, meu amigo, eu já estaria morto. Sabe? Porra, tanta coisa que, olha, eu me arrependi. E se eu tivesse morrido, velho, já era tempos, ó. Tempos, meu amigo, tempos. Enfim, comecei a namorar, fiz amizade com gente, pá, nunca mais falei com essa galera. E aí, assim vai a vida, né, mano? A gente conhece umas pessoas, aí as pessoas falam, vai tomar no cu, cada quem segue seu lado, e é isso aí, né? Aí que acontece? Depois. Nesse mesmo ano que eu comecei a namorar, eu tomei no meu toba, porque aí os meus amiguinhos não queriam mais falar comigo, né? Todo mundo passou de ano e eu repeti a sétima. Sim, cara, eu repeti a sétima série. Aí eu fui, fiz a porra de novo, fiz amizade com uma galerinha. Eu não queria mais fazer amizade com ninguém, porque eu já tava puto. Não queria fazer amizade com ninguém, porque, porra, todas as amizades minhas eram falsas. Ninguém nunca era verdadeiro comigo, sabe? Ninguém nunca se importava ali comigo. Então eu fiquei, mano, foda-se, né? Aí foi nesse tempo que eu conheci uma galerinha que hoje não fala mais comigo, né? Virou o cu, ficou famosinho. Então, foda-se eles também. Eu tô aí, eu tô assim agora. Quer falar comigo? Fala. Sabe onde eu moro? Tem meu número. Beleza. Se não quer falar, pau no seu cu. Não me procure. Enfim, continuando a história aqui, né, caralho? Porque a principal aqui é a historinha, né? Beleza, mudei de escola, fiz amigos novos, repeti a sétima, conheci gente nova, tomei no toba de novo, como vocês devem imaginar. Mas, porém, nesse tempo aí, eu comecei a gostar de outras matérias além de artes. Comecei a gostar de história por causa de uma professora que era roqueira. Mano, aquela mulher. Até hoje é minha inspiração. Eu acho ela muito foda. Um dia era aniversário dela. Eu tava triste pra caralho, mano. Triste pra porra, sabe? Quando você tá na merda. Então, ela foi, chegou em mim, falou assim, por que você tá assim, né? Falei, mano, não tô legal, meu. Sabe, uma puta festança, aniversário dela de 27 anos, e eu lá com uma cara triste do caralho no canto da sala chorando. E ela foi perguntar pra mim o que eu tinha, eu falei, calma, eu não tô legal, pá. E aí, nesse tempo, eu já não tinha mais ninguém, já não tinha mais amigo. Porque aqueles amigos que eu conheci, quando eu repeti a sétima, assim, eles falavam comigo e depois não falavam, né? Então, ficava aquele bagulho. Às vezes eles vinham falar comigo, às vezes não. Eu tinha uns conhecidos, de novo. Voltei à época dos conhecidos de novo. Só que nunca era um amigo de verdade. E aí, foi passando o tempo. Mudei de escola de novo, fui pra outra escola, outro nível de escola, tá ligado? Lá os caras tinham um estudo bem mais fudido. Fudido, o que eu quero dizer, é aquele bem mais, sabe, bem mais alto, então. E eu tomei no meu toba, porque, mano, não prestava atenção nas aulas. A única aula, assim, que eu tava começando a, né, era história, artes, português. Que aí eu comecei a falar pra professora, ah, professora, escreva uns bagulhos, né? Ela foi e falou assim, nossa, você escreve muito bem, tem só uns errinhos aqui e um ali. Até hoje eu tenho uns errinhos aqui e ali, mas, né, nada que não me impeça de escrever, né? E eu tenho até um plano de um dia pegar toda essa porra que eu escrevi aqui e fazer um livro, né? Espero que dê certo, né? Enfim. Aí eu fui pra essa outra escola, tomei no meu toba de novo, né? Porque, né, pessoa com coração bom, pessoinhas ruins, e aí foi isso, né? Conheci gente que morreu de overdose, conheci drogados, conheci pinguços, né? Enfim, conheci um bando de gente louca. Achei legal, porque pelo menos agora tinha pessoas que, né? Tinha roqueiro também, nossa, tinha uns roqueiros bonitos pra caralho, né, meu? Eu fiquei, gente, por que que os roqueiros é tudo assim? Eu imaginava os roqueiros tudo uns bichos sérios, né? Que não falava porra nenhuma, mas lá naquela escola era estranho. Os funkeiros, mano. Os funkeiros até que era legal também, mano. Sabe? Fiz amizade com os malucos lá. Os caras não enchiam meu saco. Até que eu gostei lá. Mas os roqueiros, velho, eu fiquei assim, mano, como assim? Os caras saiam pegando todo mundo da escola. Eu falei, ué? Ué, meu amigo? O que que tá acontecendo, meu amigo? E, mano, era um bagulho de louco. Porque se eu olhava pro lado, tinha um roqueiro dando uns pega, assim, bem brabo no outro maluco ali. Eu ficava, eita porra! Mas, enfim. Por conta desse grupinho aí, né? Que tinha roqueiro, funkeiro, cara do pop, k-popeiro, otaku fedido. Meu, tinha um porra de um grupo muito esquisito daquela escola. E eu achava isso muito legal. Né? Enfim. Gente morreu de overdose, gente morreu de suicídio, enfim. Foi triste, né? Porque um desses meus amiguinhos que morreu de overdose, a gente tava pensando em dar um rolê um dia. Ele tinha machucado a cabeça. Aí ele falou, mano, eu tô ferrado aqui, cabeça tudo machucada. E a gente nunca acabou dando um rolê, sabe? A gente fez amizade pela internet, tinha vários amigos em comum e nunca mais a gente se falou, porque ele morreu de overdose. E isso foi um bagulho muito fodido pra mim. Só que eu acho que o pior, mano, o pior mesmo, foi um que eu tinha mais proximidade, que também morreu de overdose. Ele entregou uma vez um panfleto pra mim, que ele trabalhava entregando panfleto. Peguei assim na humilda, sabe? Aí ele foi e falou assim, ah, é negócio de modelo, você tem um rosto muito bonito. Ele ainda me elogiou, falei, caralho, obrigado, né? Cara, ele morreu também de overdose. Ele fazia vários tipos de trabalho, entregava panfleto, às vezes virava palhaço, e era um palhaço muito legal, porque, cara, ele fazia as pessoas rirem, e ele era muito bom nisso, né? Aí ele tava feliz, porque ele conseguiu achar uma pessoa boa pra ele, e aí eu fiquei muito feliz por ele, cara. Só que aí, um dia ele morreu de overdose, né, mano? Aí nunca mais vi ele. A gente até conversava, mas aí as coisas desandaram, né? Mas enfim. Depois dessa escola aí do grupo doidão, né? Aí eu voltei pro pedaço antigo onde eu estudava. Aí minha tia foi e falou assim, Não, porra! Agora você vai estudar aqui, né? Minha tia não sabia toda essa história aí. Pelo menos eu acho que ela não sabia, né? Que ela pegou só o bagulho no ruim, quando já tava tudo na merda mesmo, né? Mas enfim. Aí eu fui para essa outra escola aí de novo, mudei aqui de novo para perto. Aí eu entrei em um grupo de... Como que é o nome, cacete? O jornal da escola, tá ligado? Achei bem legal, bem bacana. Aí escrevia pro jornal, dava alguns poeminha lá, falava assim: "Ah, professor, tem um poema tal, assim, assado. Se você quiser pegar, colocar, postar aí, você pode postar", né? Aí, meu, o pessoal gostava dos meus poemas. E eu gostava de um bagulho. O professor sempre me elogiava. Eu podia ter feito um bagulho simplesão, meu professor de geografia. Geografia não, né? Sociologia. Gilmar, inclusive, se estiver escutando isso aí, mano, valeu aí, hein, porra. Aí, mano, ele sempre me elogiava. E eu ficava assim: caralho, mano, será que eu sou bom mesmo? Porque, porra, a minha cabeça era assim, funcionava assim. Eu achava que eu era um porra de um merda, né, mano? Que não fazia porra nenhuma de bom. Porque sempre ouvi de um merdinha que era pra ser chamado de tio, que eu era feia, que eu não sei o quê, blá 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 blá, né? Em vez de falar coisa boa, falava merda pra uma criança, né? Mas enfim. Então eu meti essa merda na minha cabeça. E aí eu fui criando barreiras conforme o tempo. E até hoje eu tô tentando quebrar essas porra aí, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Eu entrei pra esse grupo do jornal, pá, conheci gente nova, pá, né? E foi legal. Eu fiz uma matéria que o professor ficou muito feliz. Até hoje eu acho que eu tenho essa matéria escrita no papel, guardado com o maior carinho. Eu só não lembro qual dos cadernos que tá aqui, tá ligado? Mas eu lembro que até hoje tá guardado aí no maior carinho. O professor tinha me elogiado pra caralho. Falou: "Nossa, ficou muito bom, né? Ficou maravilhoso." Eu falei: "Nossa, que legal." Enfim. Aí eu fiquei lá nessa escola mais um tempo, passei de ano, do primeiro ano que eu tinha repetido, sim, gente, naquela escola lá do grupo doidão, eu repeti de ano! Ei! Que lindo! Maravilhoso! E aí, o que que aconteceu? Fui pra essa escola aí que minha tia falou pra mim ir, para lá, para lum, né? Beleza, cheguei lá. Aí, o que que acontece? Aí fui, comecei a estudar, pá. Pelo menos eu não fui um merda nessa escola. Passei de ano e eu já tava meio assim: porra, mano, será que eu vou conseguir passar, mano? Porque eu sempre tinha essa, porque eu não tinha muita essa de prestar atenção nas aulas, por causa do bagulho lá que eu falei pra vocês. E aí o que acontecia? Eu achava que era um merda, que eu não ia passar, que pá, meu conhecimento não era tão bom que nem dos outros alunos, porque, mano, eu já conheci gente que era muito nerd, tipo, muito. E, mano, eles eram muito bons no que faziam. Eles eram, tipo, cara, você dava uma continha pro maluco, o maluco ficava lá. 2 minutos depois, o maluco entregava a resposta. Eu sou muito ruim em matemática. Eu sou mais da área de humanas. Tanto que minha gata já tá até cansada de ouvir eu falando aqui, né? Mas é bom que ela vai conhecer na história também, que eu acho que eu não contei essa porra pra ela. Enfim. Aí, eu tinha passado primeiro, fui pro segundo, passei o segundo, aí eu ia pro terceiro. Falei: porra, finalmente, né? Agora eu vou pro terceiro, pá, né? E aí, mano, eu acho que era esse daí. Meu pai, eu acho que tava para fazer o resto aí da escola. Falou assim: "Ah, mano, falta só tal para mim terminar." E eu tinha visto o bagulho do EJA. Falei assim: "Mano, quer fazer o EJA?" Aí ele falou: "Sim, mano." Aí eu peguei o bagulho pra ele, me inscrevi no EJA também. Falei assim: "Pô, qualquer coisa, eu e você faz o EJA, talvez a gente vá na mesma sala, né?" Me inscrevi nessa escola, troquei de escola, comecei de manhã, que ainda não era o EJA. Comecei estudando lá de manhã, pá, conheci gente legal também. Só que eu não tinha muita amizade com ninguém, só com os professores. Porque aí, nesse tempo já, eu já tinha só amizade com o professor. Cara, você acredita que, meu. Eu tenho dom, né, velho? Não sei. Tem um maconheiro desgraçado que era da minha sala. Eu não vou nem citar o nome, que senão eu vou falar assim, então você achava ele legal, né? Enfim, eu tinha uma queda por esse desgraçado. Por causa de uns amigos aí que eu tinha conhecido, que ficava, ai, uma vez falaram assim, ai, você não sei quem, né? Aí eu fiquei, ah, não, começou. Eu falei assim, sabe aquele, na hora que você fala assim, a pessoa vai e fala, não, mano, você e aquele maluco ali, é você. Ai, não, pelo amor de Deus. Aí eu por dentro, ai, caralho, meu Deus. Enfim, nunca deu certo, porque aquele porra é um babacão, tá ligado? Um babacão pra caralho. E ele era um merda, nunca dava atenção pra mim. Então, eu falei assim, ah, eu vou ficar correndo atrás de idiota que não me dá atenção? Então que se foda, vai pra puta que pariu. Aí eu segui minha vida, tem hora que eu vejo esse desgraçado aí na rua, andando aí, tentando desfilar, falando, olha, eu sei andar de skate, ai, 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 né? Enfim, esse merda foi da minha sala. E aí eu ficava olhando assim, disfarçadamente para ele, eu ficava, nossa, mano, né? E aí, nesse tempo de merda aí que eu conheci o meu querido Guilherme, Só que não era o Guilherme que eu admirava, né? O maconheiro desgraçado. Era o meu Guilherme lindo. Maravilhoso. Inclusive, se estiver escutando isso aí, mano, chegou a sua parte, hein, porra? Aí o que aconteceu? A gente começou a se falar, pá. Eu e meu Guilherminho, né? O outro, já que eu já falei, vocês já sabem que é Guilherme, né? Não vou falar o sobrenome, né? Porque aí já é mancada, né? Mas aí o Guilherme doidão lá. Que andava de skate, ele nunca me deu atenção e eu mandei ele tomar no cu, né? Na minha cabeça. Falei assim: ah, vou correr atrás desse porra nada. Aí eu consegui passar pro bagulho de noite. Eu nunca mais vi esse bosta na minha vida. Eu falei: eba, graças a Deus. Não vou ver mais esse menino. Só que aí eu vejo esse bosta na rua. Tem hora que eu tô indo lá pro meu Guilherminho, aí eu vejo esse Guilherme de merda andando de skate caindo. Aí eu: ai, meu Deus, que merda, né? Mas enfim. Fiz o EJA. Passei de ano, graças a Deus. Na matemática era muito ruim. Aí tinha uns caras que ajudavam às vezes não ajudava, ficava muito puto. Mano, mas eu era muito legal no EJA. Eu dava resposta pros meus amiguinhos que não sabia. E eu era muito boa, velho. Nossa, mano, tinha uns vovô que eles não lembravam algumas coisas, né? Porque é muita coisa pra você lembrar. Os caras trabalhavam, estudavam ao mesmo tempo, sabe? Tinha uma tia lá que era muito legal, mas ao mesmo tempo ela era muito chata. Era uma crente, tá ligado? Mas era uma pessoa legal, eu gostei dela. Nunca mais a gente falou. O meu último trabalho no EJA foi um que era em grupo. Eu odeio, odeio, cara. Odeio trabalho em grupo. Mano, você já pode adivinhar que foi uma bosta, né? Tinha uma amiga minha lá, que também foi do ensino. Do começo, assim, do ensino médio. Do ensino fundamental, indo pro começo do ensino médio, sabe? E ela tava lá. Eu falei, caralho, mano, você por aqui? Ela falou, nossa, você aqui, cara. E ela virou mãe, tá ligado? Eu falei, caralho. Aí, mano, a gente tava no mesmo grupo, pá. Ela é uma pessoa muito legal. Aí você ficava assim, cara, uma confusão. Por isso que eu não gosto de grupo. Porque assim. Mano, os malucos falavam, não, vamos fazer isso aqui no trabalho, né? Eu falei, beleza. Colei até na minha parede, assim, bagulho lá do trabalho, né? Trabalho dia tal, entregar a porra do trabalho no dia blá, blá, blá. E aí, beleza, tava tudo indo certo. Os filha da puta fazendo umas estátuas lá, né, pro trabalho, blá, 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 blá. Mano, só que aí é uma encheção de saco, meu amigo. Que puta que pariu, você já deve estar imaginando, né? Aí os caras ficavam, ai, blá, 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 blá. Mano, aí no dia de apresentar o trabalho, eu ia, só que aí começaram a falar tanta merda que eu não fui. Fiquei sem nota? Fiquei. Mas eu também mandei todo mundo tomar no cu. Bloqueei um maluco, né? Nunca mais falei com ele. Que ele era um cara muito chato. Puta que pariu, velho. Né? Nunca mais falei com ele. Aí, enfim, velho, deu merda nesse grupo. Eu não fiz a porra da lição, mas passei de ano, fiquei muito feliz. Aí, beleza, acabei a escola. Aí agora eu fico assim: vou no Guilherme, fico em casa. Vou no Guilherme, fico em casa. Acho que o Guilherme já tá cansado de me ver lá, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que, mano, eu era muito ruim na escola, mas aí eu consegui dar a volta no final, tá ligado? Aí, meu, hoje eu ainda passo com meus psicólogos da vida. Agora eu passo com o psiquiatra, tomo um remédio, né? Minha antiga psiquiatra tinha passado a porra de um remédio, tarja vermelha. Muito ruim, velho. Porque assim, você acaba viciando, chega uma hora que ele já não faz muito efeito, ou você já não sabe mais dizer o que que é, porque eu nunca tinha tomado esse tipo de remédio. Então, eu achei meio esquisito, porque eu fiquei assim, cara, será que ele tá realmente me ajudando? Ou será que, né? E aí o Guilherme falava assim pra mim, não, mano, essa merda deve ter te viciado, né? Eu falei, não, porque eu durmo melhor agora, porque antes eu não conseguia dormir, né? Agora eu consigo dormir bem, né? Mas aí, né? A vida vai. Ah, eu tô mais faltando na porra da psicóloga do que indo, né? Porque assim, mano, a minha antiga psicóloga, quando eu falava sobre o meu passado, que, mano, não é muito legal, eu já tentei falar sobre essa parte pra ela. Só que eu nunca consegui tocar nessa parte, né? Mas eu já falei um comecinho pra ela. Eu falei assim: ah, mano, eu sofri bullying na escola, teve briga de família. Essa parte eu ainda expliquei pra ela, só não expliquei o resto, né? E aí, mano, ela sempre me ajudava nessas paradas. Ela que tava me mudando a cabeça, né? E o Guilherme, não, ela não tá te ajudando em nada. Porque ele não tava sabendo o bagulho, né? Ele achava que, ai, ela não tava ajudando, porque a terapia era em grupo. Mas eu gostava dessa terapia em grupo, porque aí eu via que não era só eu que tava na merda. Que tinha gente que tava numa merda bem mais fodida que a minha. E eu ficava assim, caralho. Só que aí naquele grupo a gente todo mundo se acolhia, tá ligado? E era isso que eu gostava. Aquele foi o único grupo que, mano, eu gostei. Eu fiquei triste, porque eu nunca mais fui porque teve que trocar de coisa, né? A porra do convênio mudou e aí foi pra outro bagulho. Mas enfim, eu, naquele grupo lá do psicólogo, tinha um monte de artista, velho. Tinha eu, desenhava, escrevia, palalá. Tinha uma mina que ela desenhava uns desenhos lindos. Mais uma lá também, que ela tinha TDAH, mano. E aí, mano, meu, elas faziam uns desenhos muito lindo. Uma delas tava já pra virar psicóloga. Olha só, vai vendo. Tava já pra entrar na faculdade de psicologia. Nossa, era um orgulho ali do grupo, mano. Aquela mina era muito foda. E ela era muito tristinha, a gente falava, não, cara, vai dar tudo certo, pensa positivo, né? A gente dava um incentivo, assim, pra ela. Falava, não, mano, aí onde você chegou, mano, vai fazer faculdade de psicologia, mano, né? Tentava levantar o up dela, porque, mano, é uma mina muito foda. E aí, meu, é isso. Agradeço todos os meus psicólogos aí da vida, meus psiquiatras aí também, os professores que foram meus amigos na hora que eu mais precisei. Sério, mano, eu tinha mais amizade com o professor do que com os alunos. Que aí teve um tempo que eu falei assim: quer saber? Eu vou fazer amizade com o professor. Foda-se os alunos, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, mano. Porque, meu, os professores eram muito gente fina comigo. Tanto que, mano, se eu ver eles na rua, mano, eu vou falar assim: é, mano, tudo bom? Meu, tem uma vez que eu vi uma professora do tempo que eu era pequena. Quase que ia falando assim, professora, você lembra de mim? Eu aposto que ela não ia lembrar, mano. Porque, cara, eu era uma menina muito fofinha quando era pequena. Loira, né? Pele branca, parecendo uma branca de neve, né, mano? E agora eu tô toda radicalzona, usando o colarzinho do Cid Vícios, cabelo preto, zóio bem, né? Bem bonitão. Que meu olho é, mano, é muito lindo, velho. Eu achava meu olho uma bosta, porque não tinha olho claro. Hoje em dia eu acho ele muito foda. Mas enfim, mano. Tenho muitas barreiras ainda para quebrar nessa porra dessa vida, né? Eu espero que eu consiga realizar os meus sonhos que ainda não morreram, né? Eu tenho, inclusive, uma puta de uma vontade de aprender a tocar umas guitarras da vida, uns baixos, né? Enfim. Mas não vou desistir dessa porra, não, mano. Só que agora no meu momento, eu tô focando mais em tentar achar um emprego pra juntar uma grana e comprar talvez um violão, uns livros, né? Enfim, fazer algo distrair minha cabeça. Eu tava me inscrevendo até no Enem, me inscrevi, tomei vergonha na cara, escrevendo essa porra, Escrevi na ETEC, no Senai. Senai e ETEC não me chamaram. Gastei dinheiro nessa porra do Senai lá. No Senai não, na ETEC. Acho que foi quase 80, alguma coisa. Falei, porra, mano. Lá se for dinheiro jogado no lixo. Que os porra não chama, velho. Ai, que vontade de sacar uma faca e sair jogando nesses filhos da merda. Mas enfim, eles não me chamaram. Aí o Guilherme falou assim: não, cara, fica calma. Os caras da. Como que é o nome? Do Enem vai chamar. Eu falei assim: não, não vai, mano. Dois já não chamaram. Você acha que eu vou chamar Enem, velho? Ele falou: não, calma. Aí eu tô aqui, calma, tentando focar no bagulho, ficar calminha, né? E eu tentava pensar nesses bagulho. Pensei em me inscrever em um treco lá, que eu acho que eu me inscrevi. É, na ETEC, eu acho. E aí eu queria fazer teatro. Só que aí o Guilherme fica: ah, não, teatro não sei o quê, blá blá blá. Porque meu professor uma vez falou pra mim que eu tenho muito jeito pra teatro. E eu fiquei assim: ah, só vamos. Só que aí no fim, né? Guilherme fala: não sei o quê, blá blá blá. Aí vem umas véias que não me conhece, sabe? Tem uma vez que veio uma véia falando assim: ai, menina, mas você é tão bonita pra fazer teatro, sabe? E se ela fazer teatro, vai virar aqueles palhaço que fica vendendo coisinho pra casa de asilo de véio. Quase que eu mandei essa véia tomar no cu. Mas enfim, meu amigo, é isso a vida. Uma merda, mas uma merda boa. Pelo menos um único sonho de quando era criança realizou. Uma vez a minha tia chegou em mim e falou: o que você quer ser quando crescer? Falei: eu quero um gatinho. Pronto, agora eu tenho meu gatinho. É fazer. Deixa eu ver aqui, peraí. Vai fazer 5 anos que eu tenho essa linda belezura na minha vida. Cristal Duarte, olha, lindo nome, né, pessoal? Lindo nome. E aí, mano, é isso aí. Hoje eu tenho uma coleção de plantas, cactos. E uma linda rosa vermelha. Porra, ela é o mais novo tesouro da minha vida. Tem uma pilha de livros, uma pilha de cadernos, desenhos e várias porradas esparramadas no quarto. Inclusive cabeças que o Guilherme me deu, que no Halloween eu gosto de sair com elas na rua para assustar as crianças. Eu sou uma inspiração para as crianças, porque elas olham para mim, algumas com medo e outras com admiração. Tanto que quando eu era pequena, uma vez eu fui no trem com meu pai e foi assim que eu comecei a me apaixonar por culturas doidas, bizarras e blá blá blá. Eu vi uma mina de vermelho, cabelo vermelho, né? Zóio vermelho, com uma linda maquiagem pesada na cara. O vestido dela tinha os detalhes vermelhos, só que era preto. Tinha espartilho. Véi, ela era muito foda. E aí foi a primeira vez que eu vi aqueles alternativos no centro de São Paulo, quando eu era pequena, acho que tinha uns 4 anos. E aí começou, né? Aí eu comecei a falar: porra, eu quero ser assim quando crescer. Mano, eu não sei onde tá essa. Eu nunca mais vi essa mulher do cabelo vermelho. Mas eu sei que, mano, ela foi uma inspiração. E aí eu comecei a ver sobre cultura gótica, punk, essas porra assim da vida. E hoje eu virei essa salada de bagulho aqui, né? Escuto de tudo um pouco, menos funk, porque eu não gosto, né, mano? Mas, mano, tem disco do Billy Idol aqui. Nossa, que lindo. Em falar, esse porra vai fazer show no Brasil, não tenho dinheiro pra ir. Mas se eu tivesse, eu iria com o maior prazer, velho. Falava assim: velho lindo do caralho, quero ir pro asilo. Né? Zoeira, né? Mas é isso aí. Cara, tem disco do Billy Idol. Tem aquele lá que virou modinha, que é. Do. Ai, desgraça. Music Walsh, alguma coisa assim, que tem aquela música lá posta em duty, né? Tem Roxette, tem Madonna, tem porra de disco aqui no caralho. Eu queria pegar o disco do ABBA, do Queen, do Ramones e assim vai, né? Queria ter a porra de uma pilha de disco grandona. Mas infelizmente ainda não tem como a gente aumentar a coleção de discos, porque tem que comprar agulha pra tocar disco. E também eu queria comprar mais livros, só que o foda é que como que eu vou montar uma biblioteca pra mim, sendo que ainda não tem espaço, né? Livro é coisa pra caralho, né? Mas enfim, eu ainda tenho um sonho também ter um monte de disco de vinil e vários livros dos quais eu li e gostei. É isso aí. Acabou a porra do áudio aí, velho, porque eu tô cansado, tomei uns golinhos de café, daqui a pouco eu vou no guincho o saco dele, né? Porque o Guilherme não vive sem mim e eu não vivo sem ele. Obrigado, pessoal, por escutar essa porra até aqui. E eu vou nessa. Falou. Beijos na teta esquerda e na direita. Mentira, credo. Fui.